Está na hora do Visto de Fora, como todas as sextas-feiras. Já cá temos o Olivier Bonamici, a Begonha Inigas para o debate dos temas da semana. Também, claro, o Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Olá.
Muito
olá,
bom dia.
Bom, o Olivier nunca havia sido contente com um francês à frente da Volta à França, não é, Olivier? Há mais de 30 anos que o Tour é ganho por estrangeiros. Será desta?
Eu acho que... Não vai ser desta.
Otimista.
Eu acho que não vai ser desta. Eu acho que vai ser um britânico ou um colombiano. Portanto, eu acho que não será desta que os franceses vão ganhar novamente a Volta à França. Vou ter que esperar mais...
Mais 30 anos.
30 anos? Não 30 sei.
E, 34, não é? O último
foi,
que foi ganha em 85.
Bernard Hinault.
Ainda no tempo do Bernard Hinault. Ia bem, já lá vamos.
É 85.
Bom,
vamos avançar. Falamos agora da Europa numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus.
Bom, e no plano europeu, esta semana foi marcada pela eleição da nova Presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen vai ser a primeira mulher a mandar em Bruxelas, mas foi eleita por uma margem curta de eurodeputados. Pode ser um problema ou não, Begonha?
Penso que não. Vamos ver. Semana passada eu disse, estou convencida de que a Úrsula vai ser eleita. Não sei se se lembra.
Já estou cá lá com a Úrsula.
Mas está... claro, como aquí Olivier con Jean-Claude, pues con a Úrsula, ¿no? Eu sou muller, mas realmente eu sabía que había, non sei, estaba a ver que había unha serie de acordos, e sobre todo porque como houve deputados socialdemócratas que votaran nela, ¿no? Mas vai ser un problema entre aspas, por quê? Porque agora esa fragmentación dentro do Parlamento Europeo e en Bruxelas vai facer que a negociação seja máis importante. Portanto, van ter todos que negociar. Eu espero que non aconteça o mesmo do que en España. Van ter todos de ser moito dialogantes. E acho que esta muller, primeiro, o discurso dela, eu gostei do discurso dela inicial, as súas primeiras palabras. É unha entrevista que deu tamén conxunta para o El País e para outros xornais europeos. Estamos a ver unha presidenta, a primeira muller presidenta da Comisión Europea, que quer deixar marca pelo sentido positivo, quer facer unha política diferente e quer, sobre todo, eu acho que voltar a pôr a Europa no seu lugar. Non sei se conseguirá ou não. É difícil, Miguel, sí, muito difícil, mas a vexo con moita vontade de facer algo diferente.
Entre as prioridades que ela apontou, falou no ambiente, na crise migratória, defendeu uma espécie de salário mínimo europeu, combate à pobreza na infância. O que é que achaste, Olivier, deste enfim, programa eleitoral de Ursula von der Leyen?
O segredo na Europa, é um pouco como na vida, mas sobretudo na Europa, é encontrar um compromisso, não é? E eu acho que ela encontrou, é porque ela disse que ela foi eleita, aliás.
Sim, há algumas cedências entre aspas à esquerda parlamentar.
Agora, achei interessante que, finalmente, eu acho que a Europa tem um papel a dizer no que diz respeito ao clima. Eu acho que é impossível hoje em dia, existe uma urgência. E ela focar isto como uma das suas grandes prioridades, se calhar a primeira prioridade. Exatamente. Eu acho que foi um discurso forte. Agora, sabemos também que entre as palavras e a ação, às vezes, há um mundo. E ela não pode decidir sozinha, não é? Mas achei, pelo menos, estabelecer esta prioridade, achei um gesto forte. Agora, a dificuldade que ela vai ter também, que é quando tens um compromisso, significa que tu fazes concessões. E não deixa de ser muito estranha que os sociais-democratas da Alemanha votaram contra ela e, ao mesmo tempo, alguns partidos, como o ultraconservador polaco, a favor. O movimento de Sinistra na Itália, a favor.
Sim.
E isso, lá vamos ver, né, como é que ela vai gerir, né, toda esta situação.
Mas vamos dar, eu penso que neste caso, igual que nos damos essa margem de 100 dias, de 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, para qualquer pessoa que resulta eleita, vamos dar uma margem, eu acho que devemos dar.
Sim, ela só toma posse, na melhor das hipóteses, a 1 de novembro.
Exatamente,
não é?
Portanto, primeiro, ela tem tempo para organizar, digamos, o que ela vai fazer e depois, uma vez que ela seja mesmo já nomeada oficialmente e tome posse, Então já veremos, depois vamos ver nos primeiros meses.
Este facto de ser a primeira mulher a conduzir a Comissão Europeia é sobretudo simbólico ou pode ser algo mais?
Pensemos que não vai ser algo mais, porque eu também estou um bocadinho farta de simbolismos, não é? Eu acho que as mulheres, é verdade, eu acho que as mulheres podemos demonstrar muito com os factos, com a nossa maneira de trabalhar. E como até agora, vamos pensar que os últimos presidentes da Comissão Europeia realmente pouco conseguiram, no sentido de que a Europa cada vez está a ficar mais de fora do que o panorama internacional, a perder bastante peso, não é? Pois é um momento, como também disse a Olivier, há uma série de temas importantes, mas sobretudo para mim é por a Europa, voltar por a Europa no mapa. E é verdade ter em conta também as mulheres, mas também outros temas que se calhar, como dizias tu, meio ambiente, outros temas que realmente até agora estavam como num segundo plano. E vamos ver que o que acontece. Vamos ver, mas vamos esperar, não é? Não vamos criticar se há desde o primeiro momento, vamos esperar, porque até agora os homens, e depois que as eleições para a Comissão Europeia parece que eram todas previsíveis, não é? E neste caso encontramos uma mulher, a presidenta eleita, que não era candidata, não era a provável presidenta, não é? Foi toda uma surpresa, quase de última hora, e foi até o último momento, não é? Uma votação muito assustada. E então vamos ver que é o que acontece.
Segue-se agora é todo este processo ainda de escolha dos diferentes comissários europeus.
Sim, esse é outro tema.
Que normalmente já é complicado, agora vamos ver como é que
complicadíssimo,
passa.
Vai ser complicadíssimo. Isso sim que vai ser complicado.
Como é que antevês este processo? E já agora, Olivier, até que ponto é que Portugal pode ambicionar, na tua opinião, a ter agora uma pasta mais relevante na Comissão Europeia?
Que diria, Portugal pode
sobretudo
ter...
se sentendo sair para o FMI, não é?
Sim, mas eu acho que não vai, pessoalmente, que haja um português ou não, eu não vejo, a mim faz muitas confusões quando até em França pessoas que ficam contentes porque há um francês que fica...
Bom, por alguma razão os governos negociam de forma tão dura a negociação dos comissários.
Eu acho que eu acho mais relevante é essa questão de ser uma mulher, não. Concordo com esta parte do simbolismo,
claro,
não é?
Sim.
Não deixa de ser um símbolo forte, não é? Urso, não é? Mas é um pouco como Obama, afinal, que é o presidente negro. Tudo bem, mas uma vez que já o dissemos, já passamos isto, ela não pode ser avaliada depois por ser uma mulher, hein? Como Obama depois não pode ser avaliado por ter sido o presidente negro
isso
dos Estados Unidos.
Ah.
Portanto,
é
essa a questão. Mas eu acho que também nesta questão do compromisso, e sobretudo por causa da esquerda europeia, o facto de ser uma mulher, e sobretudo uma mulher que é odiada, porque é preciso não esquecer que, no que diz respeito a questões sociais, Ursula é mais à esquerda do que à direita. E eu acho que é isso que é mais importante na sua eleição do que o facto de ter sido uma mulher.
E outra coisa, que vamos ter a Ursula e vamos ter ao Borrell. Não tem nada a ver Ursula, alemã, Úrsula, mãe de 7 filhos, Úrsula, centro-direita, Borrell,
Josep Borrell, o espanhol deve chefiar a diplomacia europeia.
Exatamente, o terceiro, digamos, da União Europeia, mas eles dois vão-se ter de entender. Ele vai chefiar a diplomacia europeia, vai ter um papel importantíssimo, mas ela vai ser a que está por cima. Portanto, outro exercício de diplomacia também, de cedência. E vai ser muito interessante, porque são duas pessoas muito diferentes, mas ambas eu acho que inteligentes.
Continuamos a falar de Bruxelas, agora porque esta semana a Comissão abriu uma investigação à Amazon que pode conduzir a uma multa milionária por concorrência desleal. A Comissão Europeia, que tantas vezes é acusada por isto e por aquilo, temos de reconhecer, Olivier, que neste aspecto da defesa do consumidor tem tido um papel fundamental.
É só dar os parabéns, sinceramente, como a Europa, às vezes criticamos tanto a Europa.
Sim.
Que quando faz coisas bem, temos que dizer, não, isto é insuportável. As regras têm que ser as mesmas para toda a gente, tanto a nível da concorrência como a nível da fiscalidade. Eu sei que a França e a Espanha também querem agora avançar com uma taxa chamada taxa Google, mas é que
sim.
Google não é apenas
sim, sim,
Google,
sim.
Não é? Porque é preciso ver, não? Que isto seria, esta taxa podia ser 3%, a França é mais ou menos 3% sobre as receitas e não sobre os lucros, não é? Destas empresas. Dava mais ou menos 5 mil milhões de euros por ano no escopo da União Europeia. 5 mil milhões de euros por ano. Porque, então, eles fazem receitas de lucros que fazem lucros absolutamente brutais e depois vão se esconder, não gosto de esconder para esconder, mas vão para a Irlanda e Luxemburgo beneficiar de medidas fiscais extraordinárias. Mas o que é isto?
Sim, porque a conta de viverem no espaço virtual tem lucros bem reais.
Sim, mas sobretudo está na altura de regulamentar, porque assim, o mundo numérico, o mundo digital, de facto aproveitou de alguns buracos da lei, mas hoje em dia está na hora de rectificar tudo isso.
Sim, é verdade.
E tem sido de facto Bruxelas a conduzir muito este processo, porque a nível mundial não há nenhuma regulação.
Mas e deve ser. E deve ser conduzido e este tipo de empresas devem saber que van ser y están a ser fiscalizadas, multadas y penalizadas cuando hacen cosas que no se deben hacer.
Y sobre todo, que es inacreditable Trump cuando dice, ah, vamos ter, que las empresas van a tener represalias. Mas espera ahí, no se trata aquí de taxar las empresas americanas.
Claro.
Hay empresas españolas, francesas, portuguesas, que trabajan en la área numérica. Mas no se trata aquí de decir, ah, porque Google es
americana. Sí, porque es americana.
Si a Google fosse espanhol ou não sei, ou belga, seria igual.
Seria igual.
Não se trata aqui de taxar uma empresa, porque dentro de um outro país trata-se de regular, de regulamentar tudo isso.
Sim, vamos avançar, mas gostava ainda de ouvir a Begonha sobre o que se passa em Espanha. Avizinha-se a votação do novo governo no Parlamento, o debate de investidura começa segunda-feira. Pedro Sánchez continua sem garantia de apoio suficiente. Em que é que apostas?
Isto é surreal. Aposta, tudo indica, e eu tenho estado a acompanhar, como podem imaginar, muito, muito de perto tudo e a falar com muitas pessoas, e realmente tudo aponta. Coinciden casi todos sus analistas españoles que todo apunta a el Suez de nuevo en novembro.
Es una situación completamente bloqueada.
Bloqueada. Estás a falarse de una data, imaginen, desde novembro para el Suez en España. Es verdad que ahora, en este momento, para que los ouvintes de Renascença perciban un bocadillo, próxima semana, segunda, comienza ese debate de investidura que todos deseamos o pensamos que puede ser fallido, porque, como decías, para no repetir, o Pedro Sánchez no tiene apoyos, no ha, en este momento, están prácticamente gotas y estragadas las negociaciones con Podemos, con Pablo Iglesias. O Pablo Iglesias quiere ser ministro, en resumo,
y
o Sánchez no quiere. E, portanto, non há negociação possível, porque não? Não quero ultrapassar essa linha vermelha, como diz o presidente do governo espanhol em funções. E, ao mesmo tempo, não há negociação possível, neste momento, não mais de suyo, com Ciudadanos, que tem uma crise interna de Albert Rivera importantíssima, com o Partido Popular, e depois, além de tudo isso, Esquerda Republicana de Catalunya, como se as esperava, mas isso não é problema, os independentistas da Catalunya se disseram que eles iam se abster. Mas não chega com essa extensão da Esquerda Republicana de Catalunya, chegaria com isso e com os votos de Podemos. Mas Podemos, em princípio, vai votar em contra, não é? Em princípio, a dia de hoje, a investidura de Pedro Sánchez, portanto, isto pode ser alongar, pode-se demorar muito no tempo e nos encontraremos
em
setembro,
antecipadas.
A não ser que tenhamos uma mudança, que eu não sei, não estou a ver, por parte de Ciudadanos, que o está a passar muito mal, e que o Albert Rivera, não sei, acorde um dia e diga, ui, que está a acontecer no meu partido e tenho de mudar um bocado, se não, o vejo, porque isso seria realmente o caminho.
E tu, Olivia, como é que vês este nó aqui mesmo, aqui mesmo ao lado?
Desde que eu namoro profissionalmente com a Begonha, tenho lido quase, tento ler muito ao país, que eu adoro, portanto...
Tens de ler La Voz de Galicia, hein?
Sim, claro, leio todos os dias. Mas, assim, para mim o país é um grande jornal, e então lembro muito bem aqui, curiosamente, em junho passado, eu ter referenciado um artigo de um senhor chamado Francesc de Carreras, que é um dos fundadores do Ciudadanos.
Sim.
Criticava a posição dos Ciudadanos, de Rivera, não é? Por considerar que é demasiado à direita, resumindo, não é? E Francesc de Carreras acontece que saiu. Agora,
sim,
não se reconhece na ideologia Ciudadanos. E resultado, o que acontece? É que estamos a ver uma direita em Espanha, porque para mim, hoje em dia, Ciudadanos é de direita, já não é história de centros, acabou. Para mim, isto é a minha opinião. Portanto, direita dividida, Vox, PP, Ciudadanos, que o partido menos a direita dos três, como evidente, mas dividido. E a esquerda dividida, Podemos, Partido Socialista Espanhol, mas ainda pode ficar ainda mais dividida, caso, e já se fala de Espanha, nas próximas eleições, haver o tal partido da ex-presidente da Câmara Municipal de Madrid, que possa também complicar a vida de Podemos. Podemos ter em Espanha uma direita que já é dividida e uma esquerda também ultra dividida.
Mas por iso o camiño está no centro. E se Albert Rivera chegar e voltar ao centro, a maior parte dos españoles somos de centro e estará o camiño no centro, mas parece que está moito longe por enquanto.
Muito bem, assim no Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Por cá é o último plenário do Parlamento hoje mesmo, chega ao fim a legislatura da geringonça e Marcelo Rebelo de Sousa disse esta semana que vai ter saudades. O que é que o Presidente da República quis dizer com isto, Begoña?
O Presidente da República, como sabe utilizar as frases, as palavras, como comunica. Em cada momento sabe dizer o que é preciso. Vai ter saudades da xeringonça. Isto foi no xantar de final da legislatura. Sim. Con todos eles. Vai ter saudades, mas ele sabe que haberá outra solução. E ele sabe que ten diante ao Costa. Coñece moito ben, porque foi o seu alumno Antonio Costa e o coñece perfeitamente, e sabe que ele procurará outro tipo de solução. Só que ele, pronto, son palabras que para contentar un bocadiño, eu penso, as persoas que tiña pela frente, para dizer vou ter saudades, porque foi un momento único, digamos, entre aspas, internacionalmente ollouse para Portugal e ollase ainda para Portugal como este fenómeno da xeringonça. Nós en España non conseguimos isto, por exemplo.
E non vai ter saudades tamén, Olivier, por se ter sentido como un peixe na água o próprio presidente face à xeringonça?
Eu acho que se ele disse isto é porque ele considera, lendo as linhas, que a geringonça funcionou. Eu acho que é isso. Eu vou dizer uma coisa. Se fosse eu um dirigente do PSD, eu teria dificuldade em engolir algumas palavras do presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Só algumas.
Muitas. Eu teria algumas dificuldades, não é? Ao mesmo tempo, é um senhor que eu acho que é honesta consigo próprio. E aliás, quando ele falou das suas relações pessoais com Ferro Rodrigues, não é? Dizendo que havia uma grande ligação entre os dois, não é? Hoje em dia é raro na política. Hoje em dia é raro. Portanto, por outro lado, não podemos criticar os políticos, porque quando estão sempre a defender o lado deles, e quando eles fogem um pouco disso, criticá-lo novamente. E ele diz o que é que ele acha que a geringonça, afinal, não foi assim tão mal como isso para Portugal. Mas Marcelo, professor Marcelo, presidente Marcelo, presidente Marcelo, se calhar você vai ter uma nova geringonça, por isso pode passar boas
Estará
férias.
Estará-nos a ouvir o professor Marcelo,
porque se calhar, professor presidente, poderá ter uma nova geringonça e ficará assim descansado.
E sobretudo, que isto é, nestes últimos anos, e eu falo como correspondente, foi muito interessante todo isto que aconteceu em Portugal. Nós habitualmente somos críticos, eu sei que da parte do governo pensam que eu, por exemplo, sou muito crítica, não é, todo isso, mas eu sou jornalista, sobretudo, e correspondente.
Sim,
mas também
o governo acha isso de ti?
Sim, eu sei que sim. Mas para iso estamos nós, non é? Estamos a representar os nosos países e temos de falar do bon e do mau. Falo moitas veces do bon de Portugal e isto da xeringonça realmente é un fenómeno interesantísimo e é verdade que funcionou. Coas coisas que non sabemos que por dentro, porque coñecemos o país e coñecemos a estes políticos, que non funcionarán tanto, mas funcionou, conseguimos unha estabilidade en Portugal, conseguirse unha estabilidade en Portugal que ninguén acreditaba que podería acontecer. E con todo o que está a acontecer en España, con todo o que está a acontecer agora no Reino Unido, realmente ver que isto funcionou, e como é que se conseguiu esta estabilidade e esta imagem de Portugal lá fora?
Sim, estabilidade política de facto, embora o país não tenha dado aquele salto que
claro,
muitos poderiam augurar face
é
à presença
nós,
da esquerda no
isso, todo isso nós sabemos e nós já falamos muito desta
semana. Sim, esta semana tivemos aqui na Renascença uma entrevista que tem dado muito que falar ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em que ele disse que é insustentável a atual falta de militares em
sim.
Portugal, nos três ramos das Forças Armadas, disse inclusive é que teve de recusar um pedido de ajuda da Proteção Civil por ter falta de militares. Um país como Portugal devia ou não investir mais na defesa, Olivier?
Bem, já investe, Portugal investe na defesa. O orçamento...
Pelos vistos não, suficiente, não é?
Sim, mas isto não é suficiente. Nunca há suficiente, de qualquer modo. Normalmente em cada ministério considera-se que o orçamento devia ser superior. E o aumento do orçamento para a defesa em Portugal foi notável. Foi notável. Estava a comparar mesmo, por exemplo, em França também foi forte, mas em Portugal foi o triplo. em termos de percentagem em relação à França, este aumento. Agora,
só que em termos absolutos, uma vez que é uma percentagem, dá
agora,
muito pouco.
Agora, tudo depende de onde é que tu, de onde é que tu vais. Ou seja, eu posso aumentar o meu orçamento em 15, 20%, que é um gesto forte, mas a partir do momento em que o estado do equipamento, os ordenados, os militares, é tão baixo que tu não vês, se calhar, resultados. Porque eu acho que vem de muito longe em relação à defesa e, por isso, os resultados não podem, na minha opinião, aparecer de repente.
Sinceramente, eu concordo com o que estás a dizer, Olivier, porque é verdade. E depois que o Estado português, o Portugal, tem o orçamento que tem, não é? E então, entre as prioridades, é verdade que a defensa é importante, não nos esqueçamos, não é? No momento no que estamos, mas também Portugal pertence a uma série de organismos internacionais. Mas antes, para mim, de verdade, há outras prioridades, e disto xa falamos moitas veces neste programa, como é a saúde e a educação. A defensa é importante, eu non sou das persoas que pense ou que penso que a defensa non é importante. É importante. E é verdade que seria preciso máis investimento, máis orçamento.
Há quem aponte como uma das soluções possíveis o regresso do serviço militar obrigatório. Deixem-me só perguntar-vos como nos vossos países, como é? Sim, ainda há tropa obrigatória?
Não é. Em España há muitos anos que não é obrigatório e pronto, e ninguém se plantea neste momento que volte
França,
a ser
não,
não, ninguém se plantea, e eu acho que não seria uma boa coisa em Portugal. Sim. Também pôr de novo o serviço militar obrigatório.
Deixem-me ouvi-los também sobre outro dos temas deste final de legislatura, aliás, hoje na maratona de votações no Parlamento vai ser um dos temas que vão ser justamente votados, que tem a ver com a multa ou as multas previstas para quem atira pontas de cigarros para o chão. Entre 25 a 250 euros. Sim. Vais ter de passar a ter mais cuidado, Olivier.
Sim, infelizmente sou fumador. A questão é que sobre esta lei, pessoal, eu falei desta lei porque é interessante, em França também há este debate, porque em Paris é proibido fumar, por exemplo, nos parques, nos jardins, e em algumas ruas da cidade há multas no que diz respeito às beatas, não é?
Nunca sei. As beatas, exatamente.
Beatas, beatas.
Nunca sei esta palavra. Eu concordo plenamente com esta lei. Concordo plenamente com esta lei e acho, nomeadamente, por exemplo, na praia, eu digo-te uma coisa, eu falo por mim, não é? Eu falo por mim, vou confessar, claro, que eu deito de vez em quando, beatos na rua, na praia já não faço, são hábitos que eu tenho que mudar.
Ainda bem que viemos aqui ao confessionário.
Vais ter de mudar, Olivier. Sou da Rádio Renascença.
Eu, por exemplo, agora fumo os cigarros aquecidos, mas eu sou incapaz de deitar, mas exato. É muito mais fácil. Por exemplo, deixo arrefecer, guardo no bolso e deito fora depois. Sou incapaz.
Mas a lei, a mentalidade que eu tenho que mudar absolutamente, estamos a viver a poluição de várias coisas.
Olivier,
a lei tem que mudar.
Olivier, eu queria também opinar sobre isto, e a verdade é que este tema teve imenso interesse em Espanha. De feito, eu tive de entrar em direto no programa da tarde da miña radio anteontem a falar sobre isto, e tamén tive de facer para o xornal, porque realmente pensei unha coisa. En España, por exemplo, se ve con moita curiosidade, porque realmente que unha persoa, en España tamén há moitos fumadores, e acontece como aquí, no é? Que as persoas
están... Non,
há multas, mas acho que están a dar ideias tamén ao goberno español, é? Que eu saiba non há multas, por iso teve tanto interese. E então, o feito, por exemplo, dunhas persoas, como eu estaba no outro día no Algarve, non é? Unhas persoas que estás nun xantar e saen do xantar, por exemplo, para fumar, non é? E depois, esas beatas onde que van? É dizer, porque non é só... Non é só que fiquen na rúa, e que tamén nos restaurantes, nos cafés, tudo iso, tende a haber os sinceiros e recipientes específicos.
Sim,
para
deitar
isso,
a lei que vai ser hoje votada prevê,
claro,
subsídios para ajudar a comprar esses equipamentos.
Para comprar, e eu dizia no outro dia na rádio uma coisa, na cadena COPE, uma coisa interessante, e é que eu acho que até se vai pôr agora na moda, este verão em Lisboa, haverá algum empresário assim destes que tenha ideias, algum tipo de sinceiros ou algo de plástico assim para levar, porque realmente uma pessoa que fuma. E sabemos, Olivier, e tu podes dizer...
Tu não fumas. Não,
eu não fumo, nunca fumei. Mas tu, quando as beatas, quando fumas, por exemplo, na rua, que é o que fazes com as beatas? Confessa.
Ele já confessou.
Eu já confessei que já na praia já não faço, e que na rua eu vou mudar de minha atitude, porque de facto.
Então, pronto, estás a dizer que não posso mentir.
Eu não posso responder isto.
Fica só a faltar uma lei para os cocós dos cães.
Portanto, vamos ter de inventar os sinceiros. Uns sinceiros assim coloridos. Já,
mas isso, o governo quer fazer.
Que as ruas podiam ter mais equipamento desse género.
Mas o governo está previsto isto nesta lei.
Sim, está previsto.
Como é óbvio.
Isso tem que, obviamente, acompanhar esta lei.
Como é óbvio.
Mas é a partir de agosto que isto entra, mesmo vai ser efetivo.
Sim, mas vai haver uma transição, como é óbvio.
Antes que o Paulinho fique aqui demasiado ansioso com o andar do relógio, vou perguntar-vos sobre outra polémica da semana ainda, que tem a ver com aquela publicidade de um talho no Algarve, ilustrada com uma mulher em biquíni na praia. Também vos chocou ou não?
Eu falei disto em França, falei desta história.
Chegou a França a notícia?
Chegou. Sim, porque há histórias curiosas que eu tenho que contar uma vez em quando, assim, por semana, normalmente.
Aqui não te falta matéria.
É assim. Hoje em dia, o politicamente correto é o contacto que vocês acham. O politicamente correto, hoje em dia, diz, não é assim tão grave como isto. Hoje em dia, ao contacto que vocês acham, o que muitas pessoas acham, eu ouvi tantas pessoas em Portugal dizer-me, está bem, opa, é uma falta, pequena falta de gosto, mas enfim. Isto é que é o politicamente correto.
Então, eu acho que passa mais por aí, por falta de gosto. Não, nada mais
Não, mas já está, pronto. Mas é lá que discordo do Paulinho, que é muito grave. Não, mas estamos a brincar o quê? Mas estamos a brincar. Hein? Vou dar um exemplo, está a pensar isto no carro esta manhã. A diferença. Imagina, eu faço uma piada machista. De duas uma, se eu sou humorista ou entre amigos, faço uma piada machista. Neste caso, o público, tem público ou não, podem rir ou não rir. Uma piada machista. Piada machista, entre aspas, porque eu odeio. Mas, além disso, mas neste caso, nem se trata de uma piada machista. Trata-se de promoção de um produto que é ainda mais grave. Que é ainda mais grave porque uma piada, tu vais rir ou não. Ou tu vais ter os teus amigos que gostam de piadas machistas ou não. Mas lá, trata-se da promoção de um produto. Mas estamos a viver.
Eu não
mas entrei, isto mas... é escandaloso. É escandaloso. E olha, normalmente são as pessoas que não ficam escandalizadas. Estas pessoas, então... Eu gostaria, é o responsável das pessoas, então vem passar um dia comigo, é que vais ver, vou brincar sobre tudo e mais alguma coisa, e eles depois
Olivier,
ficam chocados.
Estás a falar tanto que não posso falar quase com
isso. Desculpa, atenção ao tempo, meus amigos.
Queres contar o tempo desde o início?
Atenção
ao
tempo, meus calma, amigos. Calma. Mas eu, por exemplo, neste caso, não quis realmente porque polemizar já mais em excesso, mas qualquer dia também vai me pedir algo sobre isto. Mas concordo com tudo o que disseste sobre este tema. Mas realmente temos de ter, acompanhar este tipo de coisas também e quando não parece-nos que estão-se a passar muito, devemos isto também noticiar e tudo isso.
Sim, só corrigir aqui, eu há pouco disse que era um talho do Algarve, não é? É de Gaia que levou a cabo esta publicidade.
E que inclusive justificaram dizendo que, tratando-se de promoções de verão, era uma imagem alusiva ao verão. Sobretudo,
sim,
eu continuo a dizer...
Não tem justificação possível.
É muito mau gosto.
Essa é a palavra.
Ora, muito
já
bem.
Que era um anúncio a um talho, ao menos que fosse assim, o Paulino a espraiar-se na praia.
Não, eu acho que isto era pior. Eu acho que isto era pior ainda.
Essa agora faz-me lembrar aqueles dois galos. Perguntavam um ao outro, vamos ali dar uma voltinha ao talho, fazer o quê? Ver umas miúdas nuas.
Não, ai.
As galinhas penduradas.
Não, mas há uma coisa que eu não. Por exemplo, ou das galinhas solteiras, há um talho. Quando eu volto da praia na Caparica, há um talho que fica na Caparica que pode sempre, quando nós. A fila, não? Estamos na fila e ficas parado e vês. A galinha solteira. Galinha solteira e promoção da galinha solteira. Eu, aquilo da galinha solteira, que realmente isso. Que é isso de galinha? Em Espanha não temos isto de galinha solteira, não é?
Bom, vamos ao índice de qualidade, se bem que já começamos.
Índice de tugalidade.
Nosso galo ouviu falar em galinha solteira.
Exatamente. Já está ele a cantar de galo. Ora bem. Tirando estes últimos minutos, aconteceu-vos alguma coisa de estapafúrdio esta semana?
Mas, Paulino, cada dia é mais difícil. De estapafúrnio, Olivier.
Estapafúrdio.
Lá admite que eu conheço, mas que não me recordo.
Eu não conheço.
Fogo.
Não vos aconteceu nada de estapafúrdio esta semana?
Algo estranho, algo original, sim, algo surreal.
Esquisito, extravagante, singular, exatamente, tal e qual.
Ah,
ganhaste
o índice!
Parabéns.
Mas não sabia. Foi todo por.
É a primeira vez? É a primeira vez ou não?
Não, acertei muitas vezes.
Primeira vez este ano.
Mais do que tu.
Este mês. Muito bem, está ultrapassado o índice de totalidade.
Índice de Tugalidade.
Temos 4 minutos para o positivo e negativo da semana. Começamos, Begonha, pelo negativo.
Pois o negativo, vou ser crítica também com algum colega meu correspondente e falávamos isto antes de começar o programa. Não pode ser que se notícia, por exemplo, em Espanha, que vão fechar as praias da Caparica, por exemplo. E dizer, falávamos antes, mas é um tema que eu, precisamente ontem, uma tia minha da Galiza ligou e diz: olha, que eu vi publicado que vão fechar essas praias que gostamos tanto. E eu disse: não. Non é así mesmo, é dizer, só umas praias, que son as que fican máis perto da desembocadura, o resto das praias da Caparica non van fechar.
Porque foi noticiado em Espanha que seriam todas as praias
exactamente,
da costa da Caparica.
Exatamente, mas não? Isso forma parte do desconhecimento muitas vezes das pessoas que escrevem determinados artigos, e então, por isso é muito importante conhecer o país bem e o que se noticia.
Aliás, isso foi bem explicado, que seria ciclicamente.
Isso
e,
é.
E tem que ser nesta altura do ano, quando as marés de verão estabilizam. E, portanto,
exatamente.
Só eu lembro-me há uns anos ver assoreada uma praia em Albufeira, a praia do Inatel em Albufeira, e que foi exatamente julho que a praia foi assoreada. Ora, muito bem. O teu negativo, Olivier?
E o negativo é que há uma regra, eu adoro as línguas, as fã da linguística, adoram. E, mas adoro mesmo. E então, quando uma
língua
palavra...
de vacas de fada.
Sim, também. Também. Isto é outra língua. E quando não percebo uma regra, tipo, fico louco. Até a data, ninguém conseguiu me explicar, e aliás, é o meio da Renascença, fechou-me explicar esta regra do português que me fascina. Porquê é que se diz vivo em Espanha e porquê é que se diz vivo na Alemanha? Ainda não descobri o porquê do em e do na. Eu pensei assim, inevitavelmente, vive na Dinamarca, vive no Brasil, ou seja, quando é uma consoante, é
não.
Só que vive em Espanha e vive na Alemanha é algo que me chateia a cabeça.
Acho que é uma questão
andei
fonética.
A procura,
é uma questão fonética. Acho
que tem exclusivamente a ver com o uso.
Se alguém tiver
a
resposta.
É uma questão fonética.
Se alguém tiver a resposta.
Tens aqui cidades que é exatamente a mesma coisa.
Adorava.
Assim, não é?
Mas nos pode algum ouvinte, se
Porto,
já sabe.
Vive no Porto, vive em Lisboa.
Ah, mas sim. Eu já pensei numa coisa assim, que é uma coisa assim, podia haver uma coisa. Porque tu achas que Porto é bonito, Lisboa é bonita. Mas Lisboa não, acaba não. Com. Tu dizes Lisboa é bonita.
Sim,
diz,
sim, sim, sim.
Estamos de acordo.
É
Lisboa acaba em A.
É verdade. Isto é
Almada
verdade.
É bonita. Podia ser uma regra. Porto é bonito. Podia
tu
ser uma regra.
Tu dizes na Polónia acaba em A.
Sim, sim. Mas na Polónia, P consoante.
Yeah. Interessante.
Eu adoro as línguas.
Mas interessante, isto é interessante.
Vai,
a ver
vai, vai. Positivo.
E o positivo para mim é ver a quantidade de pessoas adoro, porque lembra-me também a Roma, mas com a autenticidade de Lisboa, claro. A quantidade de pessoas que vão de mota agora pela cidade. Adoro a mota em cidades como Lisboa, com as colinas, com as encostas. Então, ver a quantidade de motas, que acho que é positivo, porque é muito mais positivo e melhor para a cidade andar de mota, contamina menos do que andar de carro,
claro,
não é?
Claro.
Portanto, ver a quantidade de motas, e não estamos a falar dos turistas, não, estamos a falar das pessoas de Lisboa que vão ao trabalho agora cada vez mais e há para estacionar-se, há mais estacionamentos. E outra coisa também super positiva que me aconteceu no Algarve, no Anantara de Vilamoura, que estive a entrevistar ao chef Paco Ronceiro, que foi un placer auténtico, porque é un dos cociñeiros españoles mellores que eu máis gosto. E cando comenzamos o xantar, aquilo lembrei-me mesmo de España. Parecía que estaba a experimentar a comida da miña mãe. Foi comer unha azeitona que estaba cheia totalmente de azeite, con un sabor especial maravilloso. Iso foi un dos momentos para min do ano.
O teu positivo, Olivier? Muito rápido.
Sim, rapidamente, tem a ver com mais uma vez, não, uma experiência que eu reparei, não, que eu adoro, as tascas em Portugal, que é, quando está calor, às vezes, eu hesito, quando para beber um jarrinho de vinho, hesito entre beber o vinho natural, tinto, ou tinto fresco. E então, o empregado normalmente pergunta-me, natural ou fresco? E uma coisa que eu adoro em Portugal, não, adoro, não conheço país nenhum que diz isto, que é a tal teoria do compromisso, a Úrsula, que é meio-meio, Epá, adoro. Ou seja, metade natural, metade fresco. A arte do compromisso na tasca. É o meio.
É o chamado temperado. É o chamado
muito temperado. Bom.
Muito bem, visto de fora, todas as semanas neste horário, entre as 10 e as 11, com a Olivia Bonamici, a Begonha Nigas, o Miguel Coelho. Já sabe, os seus comentários e sugestões são bem-vindos. Visto de fora, @rr.pt. Olivia, Begonha, Miguel, bom fim de semana para vocês.
Bom fim de semana.
E cá estaremos 2 ou 8 dias para o último Visto de Fora desta temporada.
Tchau, tchau. Um abraço, bom fim de semana.
Tchau, tchau.
Bom fim de semana.